Gravação do dia 26 de setembro de 1972. Então, nós gostaríamos de vocês falar, bater um papo assim a respeito de transportes, terra, tudo.
Bom, primeiramente, então, iremos falar do trem, não é isso? É o ponto de referência que vocês estão exigindo de nossa parte, não é verdade?
Exigindo, não.
Exigindo que
Estão
nós dialoguemos.
solicitando.
Então, para começar sobre o trem, nós poderíamos partir inicialmente da onde parte o trem?
De uma estação.
De uma estação. O que nós podemos encontrar dentro de uma estação?
Ou uma estação seria com outro sinônimo, uma gare,
É. Gare.
Exato.
Justo. E o que nós então podemos encontrar dentro de uma estação?
Tem uma coisa que a gente compra logo quando chega na estação, pipoca.
Pipoca. É, de fato é verdade, pipoca. Quando você vai andar de trem, o que você faz? Chega, vai ao guichê, compra um bilhete. Com
Exato.
esse bilhete, você então pode ser conduzido dentro de um trem.
Exato. Passa
Certo?
por uma catraca normalmente,
Justo.
confere se o bilhete, se você está pegando o
Justo.
trem certo.
E do que se compõe o trem?
Você já vai
Já
comprar o trem antes de
vamos
entrar no
comprar o
trem.
trem, para você poder entrar no trem.
Então vamos lá.
Da máquina.
Tem uma máquina e vários vagões.
Vagões.
Certo.
Justo.
Justo e correto.
Bom. E você compondo
Já temos o trem, a estação e nós com os bilhetes para entrar no trem.
para entrar no trem.
Certo, vamos em frente.
Mas, pergunta agora alguma coisa, me poder responder, se é da hora que estou perguntando.
Como é que é a máquina?
A
A
máquina?
máquina.
Bom, a máquina pode ser a óleo, a máquina pode ser elétrica. Geralmente, atualmente, usa-se mais a máquina a óleo diesel. Ela funciona na base de óleo diesel. E antigamente ela funcionava na base da lenha, do carvão. Mas
Para
hoje, já
fogo,
bem
né?
evoluída, na base da lenha.
Você viaja muito de trem?
Ah, viagem.
Então vai contando
Recentemente
porque
ainda,
eu nada.
com a evolução. Atualmente existe até leitos nos trens. Recentemente ainda vim de Belo Horizonte aqui de leite, dormindo no trem.
E é bom?
Bom, tudo tem. Restaurante, tem um atendimento perfeitíssimo,
Você
comodidade
consegue dormir no trem?
perfeitamente. Não há
Não perturbação nenhuma.
a estabilidade do trem é perfeita. O sistema de moleiros do trem é que nem quase de ônibus, é tudo na base de suspensão a ar.
E esse sistema de bitola de trem, como é que é o negócio?
Bom, existe várias.
Bom, estou perguntando porque você que tem viajado mais de trem do que eu, então você tem que
Eu que
falar.
tenho. Sou o técnico do trem, né?
É, exato. Você é
Justamente.
o trenzeiro.
Já sei. Trabalhando na Central do Brasil ainda.
Exato.
Tá bom. Então,
É mesmo?
bitola.
Trabalha na Central do Brasil?
Ele?
Não,
Ele mora
não.
perto. Porque ele morava na Rua Pressa, ele é a central passa ali do lado. Então ele deve saber
É.
bem, né?
As bitolas são universais. Existe um tipo de
Atualmente, né? Estão
existe
procurando universalizar as
um tipo
bitolas.
de as bitolas do trem para todo mundo. Então quer dizer que as bitolas do trem só podem correr as máquinas, os vagões são feitos dentro daquele tipo de bitola,
Porque
naqueles
antigamente
trilhos.
você lembra que existiam os trens da Cantareira, que é uma bitolinha, né? Desse
Ah,
tamanho, né?
estreitíssimo, não é
Estreitíssimo,
vergonha.
você ia chacoalhando. Né? O termo próprio, chacoalhando, que era
Ele tinha
danado.
o nome de Maria Fumaça.
Maria Fumaça.
Pegava o trem na Cantareira e até pegava o trem ali na
Vila
estação.
Galvão?
Ia fazer piquenique na Cantareira.
É, na Vila
Essa
Galvão.
acabou de. Ah!
Fazer piquenique é Horto Florestal, Vila
Horto
Galvão.
Florestal, Fina Galvão. Acho que você não era nascida, né? Não, não.
Ela de outra época. Era.
Fazia piquenique de escola. Existiam muitos piqueniques de
Bom.
escola. Então funcionava naquele, tudo na base de trem. Porque não tinha ônibus, era precaríssima a condição dos meios de transportes. Então
É,
usava-se
não
muito os
havia as
trens.
estradas asfaltadas, né?
É,
Aí
justamente eram
trem
os melhores meios de locomoção
era o mais explorado,
era
né?
uma delícia, né? Fazer
Ora, olha,
piquenique de
oh,
escola.
tia.
Ai, que coisa
As
boa.
mulheres levavam todo embornar e os homens só comiam. Não é verdade?
Mas nem bebidas, né?
Não, não, homem não bebia. Bebia água, porque era tudo duro naquela época. Hoje, né? Hoje dá para comprar alguma coisa.
Agora vamos lá, vamos voltando para o trem. Então, o trem deve normalmente depender de um sistema de engenharia, presumo-se, né?
É justamente.
Fixação de pontes, estudo de pontes, estudo de túneis, tudo isso uma via férrea deve ter, né? Normalmente dependendo, lógico,
Tem. O trem,
da
evidentemente,
região que ele vai atravessar.
evidentemente o trem.
Trem sobre trilhos, que são presos em dormentes.
Foi um dos meios mais. Um dos melhores meios
Penetração.
de penetração para a questão de povoações de cidades foi o trem.
Não é verdade? Falaram então, de dormentes e trilhos. Ele é preso de alguma maneira? Como é que esse dormente é?
Devem ser, porque a gente olha com grampos grandes presos nos dormentes. Os dormentes são fixados. São colocados sobre bases de pedra, né? Pedra britada.
Justamente.
Pedra britada, vai o dormente.
E o trilho que é colocado em cima do dormente, preso fixado com grampos. Onde o trem corre.
De aço, de ferro, onde o trem... Ele vai.
Então, nessa máquina que você falou, você podia descrever uma máquina daquelas que você ia para Cantareira?
Ah, aquela era bonita. Que inesquecível, sabe? Aquela máquina soltando fumaça
por todos os lados.
Por todo lado, você ia branco e chegava preto no fim da viagem. Isso de 1800 e nada, né? Porque, não agora, 1800 e nada. Naquele tempo era duro. Então a máquina compunha-se, era uma máquina pequena.
Essas da Cantareira normalmente eram pequenas.
Pequenas.
Né? E a bitola estreita.
Estreita. Justamente era mais para um...
Alimentadas por lenha.
Por lenha.
Que nem carvão era, era lenha.
E, né? E mais para transportes, inclusive, de passageiro. Não havia com...
A Cantareira. Na
só para transportes de passageiro. Então, né? Não existia transporte de carga.
E deviam ser todas importadas, tendo visto que aqui no Brasil não se fabricava a máquina.
E hoje em dia tem, hoje em dia se fabrica no Brasil.
As elétricas, as elétricas.
Agora, a máquina em si, a máquina era pequena.
Era um monte de ferro, que fazia um barulho.
Pequena, ela possuía na frente uma chaminé, por onde então ela soltava fumaça. Hoje
saía
já não
da
se
caldeira,
usa.
Onde era colocada a lenha.
Ela era alimentada pela caldeira com... Estou fazendo um gesto, hein? Para a caldeira. Então jogava o carvão e a lenha.
Quem é que
o maquinista.
Tem o foguista.
Existia o maquinista e o foguista.
O maquinista é o que conduzia.
A máquina. O foguista era uma...
O que alimentava. Deve ser o que alimentava a caldeira.
Justamente.
Que nós nunca
fomos. É um tipo assim daqueles filmes de Bang Bang de 1800.
Igual a gente vê muito no cinema.
Que os índios atacavam, um negócio assim.
Corria mais o índio e o cavalo do que o trem e tal. Aquele negócio. Era naquela base.
E o que dirige o trem mesmo, qual é?
O maquinista.
Agora, há o chefe de trem, né? Deve ter o chefe de trem, aquele que controla os vagões de passageiros. Se não me engano, chama-se chefe de trem, não é isso?
Chefe de trem?
Não, chefe de trem é aquele que controla, inclusive, o tic.
O tic?
É, dá as picotadas, as famosas picotadas nos bilhetes.
É, nos bilhetes.
Pega os caroas, né?
É verdade mesmo. Que mais o trem? Agora, além do trem de passageiro, tem o trem de carga, né? Trem de carga... Para tudo quanto é tipo de utilidade. Ele já diz, é
transporte,
carga.
Gado e gado, mercadorias em geral, petróleo.
Isso então já não há mais, não há muita especificação sobre o trem de carga. Que tem o nome de vagão. São os vagões puxados pelas máquinas.
Cada um é destinado a uma coisa, cada um modelo. Né?
Existem vagões tipo frigorífico, existem vagões para transporte de gado, existem vagões para transporte de materiais leves.
Petróleo,
justamente. Carros tanques como vagões. Todos os meios de locomoção, de transporte, existem com adaptação no trem.
E aquele que transporta minério tem algum nome especial?
Não, é vagão de carga.
Tem sim, tem, mas eu não lembro não.
Tem? Eu não conheço.
E o de cartas?
Bom, o cartão, o carro postal, que normalmente é aquele que vai no fim.
Justamente.
Né? O carro postal. Não, tem o... Não é o postal, mas no último é o carro do chefe do trem, não é isso?
Eu não sei também.
É, normalmente... Existia, antigamente existia
agora não
o carro
existe
do
mais,
chefe do trem,
tudo que
é o
controle
vagão.
Remoto. Antigamente existia. O último vagão...
Não, está botando controle remoto na história aí.
É controle remoto, tudo agora.
Não, eu estou dizendo, o carro do chefe do trem, que ia no outro, na linha.
Isso,
no vagão. Nós estamos ainda no
tempo
dos índios.
Atrás.
Estamos no tempo dos índios ainda.
Isso é verdade, 5 anos atrás existia esse carro. Antes do último carro era do chefe, né?
Era o chefe do trem. Quer dizer,
o penúltimo era do correio.
E, se não me engano, era do correio e depois tinha os vagões de passageiros de primeira, de segunda, primeiro para que os seus viajavam com mais comodidade, de segundos, coitados.
E hoje não há mais?
Hoje já não. Hoje já está mais evoluído.
Existe, sim. Existe de primeira, de segunda, mas já é uma coisa muito melhor, né?
Olha, então você podia nos descrever um vagão de primeira e um de segunda?
Descreve um vagão que viajou.
De primeira?
É.
O vagão de segunda... É um vagão assim, vamos dizer, uma descrição mais rápida. Ele compõe-se de bancos para quatro pessoas.
Normalmente de madeira, né?
De madeira, bancos de madeira. De quatro pessoas, certo? Com duas portas centrais para saídas, né? Automáticas. E com
o mínimo lugar possível de lugares para carregar bastante gente em pé.
Justamente. Agora, de primeira já tem mais comodidade. São bancos estofados, são bancos para duas pessoas, existe um atendimento mais perfeito, existe inclusive...
Atrás que tem inclusive ar-condicionado.
Ar-condicionado, senão... vamos dizer, são cabines individuais.
Tem trem-leito.
Tem o trem-leito também, que é um outro tipo de vagão.
Mas aí ainda no vagão de primeira,
sim.
O que mais que tem, além de tudo que vocês já disseram? Tem algum lugar para guardar malas, alguma coisa ou não?
Tem os bagageiros em cima para guardar as malas, quer dizer, as coisas leves, porque existe no trem um vagão em que as malas mais pesadas são despachadas, né? Então vão no vagão. São descarregadas nas estações em que a gente fica. Agora, como aconteceu comigo, né? Como eu trouxe muita coisa, então as malas vinham despachadas num vagão especial. Então, no vagão de primeira, aquele primeiro, tem o de primeira para viagens curtas e de primeira para leito. Então, o leito foi onde eu vim.
Como é que é?
Uma coisa talvez seja interessante. Você viajou para o norte agora, recentemente? Viajou de trem lá?
Lá não.
Ah, não. Isso
não é lá eu vim com avião,
trem lá e o trem aqui.
De trem só vim pelo Veracruz de Belo Horizonte para cá. Então, para conhecer, porque eu nunca havia viajado de trem à noite.
Não, porque eu pensei que você tinha viajado de trem lá, então faria
uma comparação. Aliás, eu caí da cama, lá, se quiser trem... saber, mulher.
Oi, disse que dorme bem.
Dorme bem, da cama. Mas eu sonhei e caí da cama. Ora. Você sabe, eu tava sonhando, tanto que eu tava sonhando que eu caí. Ainda bem que eu tava dormindo baixo, mas eu estivesse dormindo no beliche de cima. Então, o vagão, o leito... São dois beliches de cada lado, são para quatro pessoas. Eles geralmente viajam duas, mas é para quatro pessoas. Então, geralmente, a maioria das vezes, dorme um do lado e outro do outro. São camas, beliches individuais.
São confortáveis?
Confortáveis.
E dentro desses lugares existe toalete e tudo?
Não, toalete é fora
da cabine.
Da cabine. No próprio vagão, mas fora da cabine. Certo?
Não é tipo apartamento?
Não, não é tipo apartamento.
Como você vê esse filme americano?
Não, não.
Aquele que entra o bandido, mata o outro, deixa dentro da cabine.
É, o sujeito vira ali, já aparece o toalete, acende uma luz, negócio embutido, escondido. Aqui não tem disso, não. É bom.
Como é esse vagão? Você falou da cabine, e o vagão todo?
Ah, o vagão é tudo de aço. Ele é de aço.
Tem coisa no meio, são dos dois lados?
Não. É o seguinte, é um lado só
o corredor, e um corredor. Fica de um do lado?
O corredor fica do lado esquerdo. De quem entra no vagão, certo? No lado direito são as cabines
separadas.
Então fica do lado direito.
E do lado esquerdo é sentido de direção do trem, então?
É, justamente, sentido de direção do trem. A esquerda. Eu entro de frente, para você entrar de lado de lá.
Você pode entrar para um lado e eu para o outro.
Tem razão, posso entrar para qualquer lado, ou direito
ou esquerdo. Aí você não fica do lado esquerdo ou do lado direito. Então é assim, no sentido de toma o trem, fica do lado direito.
Mas e a ligação entre os vagões? Como é que é? Aquele negócio que a gente morre de medo de passar de um para outro. Você se lembra?
Não, não existe ligação. É a ligação de um trem com
aquela
outro...
Tipo sanfona? Que seria aquela tipo sanfona?
É, tipo sanfona, você entra no vagão.
Não existe, tipo não existe mais? Existe, hein?
Existe.
Ah, ligação entre
ligação
vagões.
Ligação entre vagões. É feito com tipo sanfona mesmo. Ela é fechada, onde tudo dá comunicação para os vagões, um para o outro.
E como é que é preso um vagão no outro?
Através de ganchos.
Deve ser engate. Chamado engate, eu não conheço.
É ganchos. Ganchos, inclusive por pressão, né? Existem tubos de pressão agora.
Agora é
esse tubos de pressão. Porque a gente, quando desembarca do trem, a gente é curioso, né? Vai, observa, anda, olha, vê como que é. Curioso. Fala da matéria, a gente não entende, vê como é feito, né?
É porque antigamente o sistema era engate.
Era engate.
Né?
Agora
engate
não.
E tinha dois... Eu espero que bati um no outro ali, que eu não sei o nome.
Espera que bateu. É dois ímãs, aquilo é ímã.
Para evitar o choque.
Amortecedor?
Seria amortecedor, mas de ferro sem mola, acho que amortecedor aquilo não funcionava nada.
É porque antigamente, você quer saber uma coisa melhor ainda? Antigamente existia breque de mão em trem. Você brecava.
Você alguma vez puxou com o breque de mão do trem?
Justamente.
Você?
Já?
Oh, é nada.
Todo mundo, porque o trem existia o breque de mão.
Era um aro que ficava no último vagão.
Ah, aquele tipo rodando?
Justamente, aquilo é o breque de trem. Você breca o trem? Justo, mas não sabia que você brecava o trem?
Não, sabia que tem que rodar, não sabia para que servia aquilo. Bom, tem que ter alguma utilidade, mas não tinha a mínima ideia.
Mas quando você vai tomar o trem, tudo que você faz para você tomar o trem? Você comprou...
Bom, nós compramos
já uma luta desgraçada, viu?
Já compramos o bilhete, já mostramos para o bilheteiro e já estamos na gare ou estação e já entramos no trem. Ou tem alguma coisa antes? Já compramos uma pipoca, né? As balas para a criançada e comer no trem.
Eu sei, né? Eu não posso. Vocês têm criançada, eu não tenho, então.
A criançada é minha, eu botei a criançada
para você. Ah, então tá. Tá.
Compre cigarro, né?
Mas eu não fumo muito, no caso. E mais
o trem? O que diria?
Agora,
estação, por exemplo, é isso que você queria falar sobre a estação?
É, como é que é uma estação aqui em São Paulo? A Estação da Luz, por exemplo.
A Estação da Luz, a gente poderia chamar ela de estação de passagem, porque
ela
não tem terminal, né?
É.
Ela é...
A estação é feita de uma plataforma...
Entra por um lado e sai pelo outro.
A estação é feita de uma plataforma. Essa plataforma, o trem para, né? Você desembarca, e geralmente o trem é alto. Então tem a plataforma que fica a
altura,
estação.
A altura do
trem. Desembarca...
Do vagão.
Do vagão.
Você embarca e depois, quando você tem que mudar de... Quando você tem que mudar de um trem para outro...
A baldeação?
Isso quando existe baldeação, né? Existe uma troca de trem. Então existem vários ramais do trem. Um vai para um tal lugar e um outro vai para outro.
Isso acontece muito em Campinas, se não me engano, né?
São ramificações.
Campinas e Bauru, talvez,
onde
tem...
Se chama tronco.
Tem a linha
tronco.
A principal, né?
A linha principal. Existem as variantes.
Ou ramais.
Ou ramais. Então, que vão para outros
linhas secundárias, né?
Então, o tronco é onde corre o trem principal. Os ramais é onde vão os secundários.
E que tipo de bagagem você trouxe que há tanta coisa assim que você precisou despachar? Descreve assim os tamanhos.
São malas. Médias, grandes.
Como é que você chama uma mala menor?
A mala menor?
Seria maleta?
Maleta, mala, o baú, o que mais é?
Acho que... Nada assim... Que...
Objeto portátil?
Não.
Isso.
Não é ainda uma maleta, assim, vamos supor, é...
Um pouco menor.
É menor,
uma sacola,
mas...
Que uma sacola.
Que vieram sacolas.
Que foi ele.
Sacolas, vieram duas sacolas de lona, malas grandes de viagem.
Embrulhos, pacotes?
Não, isso não, isso veio dentro do trem. São objetos pequenos que podem ser colocados nos bagageiros dos trens.
Isso você trouxe no bagageiro? O que você despachou, por exemplo?
O que não despachei foram malas.
Malas grandes, pacotes?
De mais ou menos 1,5 metros cada mala.
Essa mala é...
E couro. Sacos de couro.
Hã? Ah, sacos de couro também?
Também, né? Quer dizer, eu não trouxe Belo Horizonte. Aqui eu trouxe um monte de coisa. O que mais?
No lugar onde você come no trem, como é que é?
Restaurante. Carro-restaurante. Cara, o restaurante é servido, são mesas também de quatro pessoas.
As mesas são fixas
servidas por garçom.
No chão ou são fixas nas laterais do trem?
No chão.
No chão mesmo?
No chão.
Tem janelas?
Janelas?
Como é que elas são?
São quadradas, né?
Tem como aquelas de bonde, assim, não?
Não, são quadradas.
São grandes ou pequenas? São amplas?
São bem amplas.
São bem amplas.
E justamente que é para o passageiro ter uma visão perfeita, quer dizer, se deliciar com a viagem. Já janta e ter uma visão perfeita.
E tem como se livrar do sol, assim?
Tem cortinas?
Tem cortinas. As cortinas...
Que tipo de cortina?
São cortinas de lona. São cortinas manuais.
Assim ou assim?
Que fecham-se de cima para baixo ou de lado?
Elas fecham de cima para baixo.
E quem é que serve as refeições aí?
São garçons.
Tem garçons?
Que servem as refeições. E tem um menu, você escolhe dentro do trem aquilo que melhor lhe aprouver.
E escolhe... o menu é farto?
Tem tudo, né? Todo tipo de comida que você possa imaginar tem.
E é boa?
Ótimo, comida é boa. O trem é muito bom.
Então, os profissionais que lidam com trens, que cuidam do trem na estação, o homem que cuida das cabines de noite, podia dizer,
o nome da cidade. O que se carrega da bagagem.
Geralmente, o trem, ele não... Não é para uma viagem muito longa, ele é feito para uma noite. Então, aquele material que consta dentro do carro-leito são lençóis. É só para aquela viagem. Quer dizer que a preocupação do passageiro usou aquilo, saiu do trem. Agora, como se eles limpam o trem...
Mas tem um homem assim que fica tomando conta, vê se você entra numa cabine certa, que controla aquele negócio todo.
Tem. Justamente.
Ele não
tem. Ele é orientador.
O nome
assim, específico da pessoa, eu não conheço.
O encarregado do vagão.
Justamente.
Mas o nome exato.
Nome específico
dele. Além do chefe do trem, deve ter, eu não sei porque eu estou dizendo que não viaja de trem, mas presumo que deve ter cada um responsável por um ou dois ou três vagões, supervisionados por um outro, seria o chefe geral. Presumo, não sei, não viajo de trem, né? Então, acho que existe.
Você falou do que conduz o trem. Na hora que ele quer dar um aviso de que está chegando, que está saindo, tem uma curva...
Justamente, existem dentro do trem um serviço de alto-falante. Então, eles avisam. Passageiro da cabine número 30, próxima estação...
É porque antigamente, agora eu vou lembrar.
Próxima estação,
uma coisinha.
De nome tal. Né? Então o passageiro ouve e diz que vai descer agora. Então sai da cabine.
Porque antigamente
tem um passageiro que desce no caminho.
Não
vai até o fim da viagem.
Os elementos de trem que passavam pelo meio do corredor, dos bancos, e dizia, próxima estação tal, próxima estação é tal. Quer dizer, para alertar a pessoa que fosse descer. Né?
Agora,
se estou lembrando.
Os alto-falantes, né?
Agora, mais meios mais modernos.
E quem mexe com esse alto-falante? É o próprio maquinista? Ele mesmo se encarrega de dar os avisos?
Não, isso eu não sei. Deve
ter
alguém.
Deve, no próprio trem, deve ter alguma pessoa encarregada que vai avisando.
O chefe do trem, não sei.
Que é controlada pelas próprias passagens das pessoas. Ele sabe. Porque tem lugares que o trem não para, tem estações que ele não para.
Ele só para se
a pessoa comprar uma passagem e avisar na estação. Eu vou parar numa estação tal. Então eles avisam. Então o maquinista sabe que vai parar. Quer dizer, de uma estação para outra, existe um sistema de telégrafo. Quando o trem passa. Então eles avisam, da estação tal, segue o trem de prefixo X. Um exemplo.
É um exemplo do desastre.
É, segue o trem de prefixo X. Então já naquela estação, o trem de prefixo X vai parar na estação. Tanto tempo. O maquinista já sabe, é avisado, ele para na estação.
Não, já quer perguntar, é o passageiro como é que é avisado, não é isso?
O homem que conduz o trem, na hora que ele vai sair da estação, ele dá um aviso qualquer? Que a pessoa fala, opa, tô perdendo o trem, deixa eu correr.
Deve ser o apito famoso, que tem que dar o apito. Seria um sinal de alerta.
É. Não apito. Toca três vezes o apito. Tocava, né? Três vezes o apito.
Agora é mais econômico, uma vez.
Agora acho que é uma vez só. Ele apita.
Ele apita e
se manda, né?
O termo atual, se manda.
Porque geralmente ninguém abandona o trem quando ele para na estação. O trem não faz parada. A não ser quando faz baldeação.
Né? Não faz parada longa.
Não faz parada longa. Então ninguém. A não ser para desembarcar e embarcar. Então tem aquele limite, vamos dizer, de 5 minutos, 3 minutos, para embarcar e desembarcar. Ele apita, existe na estação o chefe do trem, que fiscaliza.
O chefe da estação.
É. Fiscaliza.
Que é o que dá sinal de partida.
Que dá o sinal com uma bandeira para o maquinista que fica olhando. Quando ele apita e dá o sinal com a bandeira, fecham-se as portas automáticas. E o trem então apita e sai.
Você está falando quase que no trem suburbano ainda.
Ah, sim, justamente.
Da Central do Brasil, né?
Mas em todos os trens são assim. Inclusive nesse que eu viajei.
É o tudo automático também?
Tudo automático. É tudo. Atualmente é tudo automático.
Aí eu queria saber como você chama um trem urbano subterrâneo.
Ah, o
metrô.
Aproveitando a palavra do francês, né?
É.
Metropolitano. Adaptado ao nosso metrô.
Como é que você chama aqui? É metrô, né?
É metrô, aqui chama-se metrô.
Você falou...
Não está em uso, mas eu não quero.
No desastre do trem dos estudantes, nós também gostaríamos de saber que tipos de acidentes podem ocorrer com o trem. Você podia falar sobre esse?
Descarrilhamento, né? Pode ser um, ou descarrilhamento.
Descarrilhamento.
Né? É. Em português. Seria um desfoque.
O que aconteceu aí no trem dos estudantes?
O problema até hoje ninguém soube, né?
Isso é
segredo de Estado. Ninguém nunca descobre.
Você esqueceu também de um detalhe particular, né? Importante, quando furar o pneu do trem.
Ah, é. Quando fura o pneu do trem é fogo, né?
Então...
Aí, nesse desastre que houve,
ao descarrilamento,
pelo que eu li no jornal, foi falta de energia elétrica, não é isso?
Justamente.
O trem parou entre uma estação e outra. e um outro trem que vinha atrás, que não era elétrico e era diesel, recebeu permissão para sair. É isso? É aquele sistema que eu disse, o telégrafo. É isso? Que agora estão mudando para um sistema moderno de ao controle automático, enquanto o trem não passa numa estação, o outro não sai. Mas que não está implantado ainda, se não me engano. Então seria aquele sistema de telégrafo, avisou que o trem passou, não avisou que o trem passou, até hoje ninguém sabe se avisou ou se não avisou. O negócio é que o desastre aconteceu, né?
E há alguma sinalização, assim, entre...
Bom, há os sinais convencionais para o tráfego de trem, justo? Os sinais convencionais nós não conhecemos. Eu particularmente não conheço.
Nem o nome, nem...
Existem sinais convencionais para tráfego de automóvel, para... avião.
A gente vê que existe, por exemplo, lá na né? linha do trem, existem os sinais vermelhos, verde, mas quer dizer que não entendemos nada.
No cruzamento de uma estrada de rodagem com uma estrada de ferro, às vezes há um homem...
Uma cancela, você quer dizer? Uma pessoa que fica ali?
É.
Devia ficar?
Naquela
guarita. E não existe nem fica.
Que não chama também.
Também não faz nada, né?
Não dá nada especial para esse homem.
Se o guarda cancela... Uma cancela, guarda-cancela, adaptando.
O guarda-cancela, pode ser.
Ele guarda para não roubar a cancela, porque o resto ele não faz nada, ele fica dormindo, né?
É, dando certo. Que mais?
Vamos lá.
Vocês,
de trem.
Acho que de trem.
O trem era subdormente, já falou, passa em túnel, passa em ponte, passa mais aonde?
Essa passagem de cruzar com estradas de rodagem, assim, como é que chama?
Você lembra?
Como?
O cruzamento da via férrea com a estrada de rodagem.
Não há também nome específico para isso.
Se houver, eu não lembro.
Você falou de... Você estava brincando aí com o pneu do trem, mas como é que é essa parte de baixo?
É tudo de ferro, né? Com aço. Rodas de aço.
Aço, rodas de aço.
Rodas de aço.
Vou falar sobre o motivo dele, que ele que olhou o trem, é o que vou falar. Mas deve ser suspensão com molas, né? Sobre molas, deve ser. Estou falando que ele que foi olhar o trem.
Aí
isso já é a máquina, estão falando do vagão.
Vagão.
Estão falando do vagão sobre as rodas, suspenso sobre molas, deve ser para dar estabilidade e o conforto, né? Evitar muito o famoso toque-toque dos trilhos, da emenda dos trilhos, né? A máquina, a Maria Fumaça, que tinha a roda aqui. Que é, agora no sentido...
Da manivela.
Da manivela, o que ela fez ali do lado, que eu não sei como é que chama aquilo.
Também não sei.
Eu não sei o nome daquilo. Não sabe. E a diesel, eu acho...
São todos os nomes técnicos, evidentemente, se conhece, né?
Muito pouco.
Tem, às vezes, até apelido para essas peças, sabe? A gente não conhece, né?
Agora nós podemos falar de automóvel, né?
Automóvel, né?
Mais no...
Automóvel.
No campo.
Mas no campo, automóvel?
Isso.
Bom, olha, então se pode dizer assim, veículos semelhantes ao automóvel, o que vocês conhecem? Esses que...
Ônibus.
Ônibus. Que mais?
Tem ônibus, tem o caminhão. Tem a perua, né? A famosa perua. Antigamente tinha chamada jardineira. Isso deve existir muito ainda lá no interior do estado, né?
Tem
uma jardineira.
Que diz assim,
micro-ônibus, que no Rio chamam de Coca-Cola.
Similares de carro?
É, eu acho que
ele
estava.
É isso que ele estava falando?
É. Mas então nos ônibus você falou de micro-ônibus. Como é que é?
Micro-ônibus é um ônibus em miniatura, talvez com menor número de lugares. Né?
E alguma denominação especial para esse ônibus?
Eu falei que no Rio, há algum tempo atrás, chamava de Coca-Cola, porque a Coca-Cola era uma garrafinha pequena, né? Agora não, agora existe de litro, então já é...
Por isso já é micro, micro quer dizer pequeno.
Então a Coca-Cola, quando surgiu, era aquela garrafinha de um quinto de litro, se não me engano, e como no Rio existem muitos famosos votações, que são os micro-ônibus, eles deram apelido de Coca-Cola. Por outro apelido, por exemplo, não sei se você é conhecido, é o pão de forma, que é a perua Kombi, né? Parece um pão de forma, assim, todo quadradão.
Esses carrinhos adaptados que levam, são cobertos, e uns que são muito usados por fazendeiros, que tem a parte de trás, como se fosse um caminhão.
A picape, chamada picape.
São as peruas, né?
Não, peruas é, ela é fechada totalmente. Né? Picape seria a caminhoneta. Picape seria o nome americano para nós, que a cozinha seria caminhoneta, talvez. Talvez fosse esse o termo mais certo.
E de ônibus, que mais vocês conhecem?
De ônibus. Nós fomos hoje, né?
Deu um desastre. Augusta aí.
É, resolveu um desastre de um ônibus hoje, né?
É, tem ônibus comum, tem aquele que é... Que tem...
Pode dizer, olha... É um ônibus elétrico, né? Aquele que faz... quando sai, né? Tem um apelido meio bobo, mas é um frente. Anda muito na Rua Augusta, né?
É,
tem um ônibus elétrico. Tem ônibus a óleo cru, ônibus deve ter ônibus a gasolina, ônibus a diesel. Acho que o mais usado atualmente é a diesel, né?
É o ônibus.
Porque não sei tão dispendioso. No...
Esse... Mas o que você quer saber em tese do ônibus? Os tipos de ônibus que existem.
Ah, os ônibus.
Como é o ônibus?
Municipais, intermunicipais,
não,
né?
Tipo do ônibus.
Ou interestaduais, que seriam aqueles que dão mais conforto, e os municipais, ou locais, que são ônibus simples. Né?
Existem os ônibus que são classificados em quatro espécies.
Agora,
os ônibus urbanos. Os ônibus urbanos são os que servem a cidade, são ônibus de condições mais precárias, mais simples de atendimento, porque são de curta, de curto percurso. Né? Então esses ônibus se compõem de duas saídas. Entra-se pela porta de trás.
Aqui em São Paulo.
Em São Paulo. E sai-se pela porta da frente. Quer dizer, dentro do ônibus, a pessoa paga uma passagem.
Tem o cobrador.
Paga o cobrador.
Alguns ônibus têm catraca, chamada catraca, que é aquele que a gente passa para marcar a passagem. E é um motorista.
E sai pela porta do ônibus.
Agora, sai pela porta do ônibus.
Sai pela porta da frente do ônibus. Agora, para descer desses ônibus, que tem curso percurso, a pessoa toca uma campainha, existem pontos pré-fixados de descida.
Que onde os ônibus deveriam parar sempre e nunca param.
Nunca param. Né?
Ou de descida. Ao lado meio fio, que também nunca acontece.
Ou de desembarque ou de embarque. É comum. Ou embarque ou desembarque. Esses são os ônibus mais simples, são ônibus de curso percurso. Quer dizer, são ônibus chamados ônibus urbanos, que só servem dentro da cidade. Agora,
que não tem conforto quase nenhum, né?
É. Agora existem os ônibus
intermunicipais,
são os ônibus de um conforto médio, onde já o percurso é um pouco maior, então não existe porta de embarque e desembarque. A porta é comum para passageiro que embarque e desembarque.
É uma porta simples.
Justo.
Já
não existem sinais de comunicação com o motorista para desembarque, a pessoa se dirige pessoalmente.
Você descer.
Ao motorista para descer no ponto que melhor lhe convier.
E se você não paga passagem dentro do ônibus, você já compra uma passagem fora, um bilhete, numa bilheteria, por exemplo, aqui em São Paulo, seria, por exemplo, na estação rodoviária.
Você
lá, compra o bilhete, entrega para o motorista na entrada do ônibus e vai, pega o seu lugar, que não é sempre numerado.
Ele sempre se dirige a pontos extremos, sempre parte geralmente de rodoviárias. Depois, uma terceira categoria de ônibus são os ônibus interestaduais. São ônibus de maior conforto atualmente no país. São ônibus que, inclusive, tem ônibus leito. São ônibus com menores...
Menor número de lugares.
É, a capacidade do ônibus é pequena, para 18 pessoas. Então...
O que acontece é que onera a passagem.
É, somente isso. Então dá um maior conforto.
Maior é o valor da
também
passagem. E o conforto você paga também.
Tem alguma comodidade no ônibus, além do leito e tal?
Tem.
Alguns
eles têm
toalete, né?
Tem toalete.
É. Em
eles têm serviço a bordo, nos dizem. Servido pelas rodomoças.
Elas se denominam rodomoças.
Rodomoças. Né? E elas servem Coca-Cola, servem café, servem...
Ônibus de percurso muito longo.
Isso.
Tem dois motoristas. Se revezam, né?
Quer dizer, ônibus de percurso muito longo. Passando de 6 horas de viagem, é obrigatório que o ônibus tenha 2 motoristas. Então eles se revezam na viagem. Enquanto um dorme, o outro descansa.
Enquanto um dorme, o outro descansa.
Mas quem é eu que fui viajar lá?
Você quis me deixar guiar hoje, hein? Você tá vendo?
Estou cansado, tanto dirigir hoje.
E falando especificamente, por exemplo, um carro. Dá para descrever um carro pra gente?
Escrever um automóvel?
É.
Um automóvel tem 4 rodas.
Um automóvel geral.
De borracha. Os pneus são de borracha com faixa branca.
Então fala tudo o que você lembra sobre essa parte de...
Um automóvel?
Relacionado com a roda.
Com a roda?
É.
Então nós temos o aro, que é de aço. Temos o pneu, que é borracha. O pneu pode ser simples ou de faixa branca. Custa mais caro. Vai ficar mais bonito o carro.
O que tem dentro do pneu?
Peraí. Vamos prender os pneus na roda primeiro. A roda é presa a tambores através de parafusos. Então, dizendo o que tem dentro da roda, nós temos uma câmara de ar, mas há pneu sem câmara de ar. É aí que está o problema. Né? A câmara de ar pode furar, é um buraco, porque nós ficamos na estrada se não tiver o outro pneu sobressaliente. Né? Então, passamos o pneu preso à roda. A roda é presa em tambores, se não é uma forma de tambores. Né? Pode chamar aqui de tambor? Onde dentro ficam os breques. As lonas dos breques, ou os discos dos breques, que os caras normalmente são breques a disco, outros tem breques a lona. São presos por eixos.
Onde se movimenta o automóvel.
Em cima dos eixos, normalmente em cima desse eixo, ficam os amortecedores e as molas que seguram a carroceria.
Que é denominada chassi.
É, chassi.
E aquela tampa que é assim, por fora da roda, fica por
a
fora?
A calota. Assim. É que é parecido com a dona Carlota, mas ela chama Carlota.
Calota.
É. Que é para embelezar só. E quando você tem que trocar o pneu, tem que tirar a calota. Evidente.
Como é normalmente essa calota? De que material ela é
feita? Ela é feita de metal.
Não,
ela é de metal, né?
Ela tem algum brilho, ela tem algum...
É polida. Para embelezar o carro só pode ser uma coisa muito bonitinha.
Ela é aniquilada, polida,
aniquilada ou cromeada.
Geralmente toda ela é aniquilada.
E há de vários tipos.
Né? É mais um acessório do carro, não é de utilidade do carro, que o carro pode andar sem as calotas. Mais um acessório.
Mais um enfeite.
É um enfeite do carro. Não é uma peça fundamental do carro. São enfeites.
Que atualmente o pessoal costuma tirar a calota porque acha mais bonito andar sem a calota agora. Né? Os jovens.
Mas o carro se compõe de 1 milhão de peças atualmente.
Então está no chassi.
1 milhão de peças.
Tem preso o motor. Temos depois a carroceria, que é a parte superior, que cobre todo o carro. A parte da frente, desde que não seja um Volkswagen, tem motor atrás. Vamos dizer que o carro seja com motor na frente. Tem o capô, que é a parte que cobre o motor do carro. Chama-se capô. Tem as laterais, são os paralamas. Né? A frente, para-choque, faróis. Grade na frente, para embelezar também. Essa grade pode ser niquelada, pode ser pintada. Compre-se de vários tipos.
Dentro
o motor do carro, por
dentro
exemplo.
Dentro do automóvel.
Depende da potência.
Dentro do automóvel.
Várias potências, 4 cilindros, que equivale, eu não sei se é...
É, ela quer mais nomes. Dentro do automóvel.
Espera aí, vamos no motor. Você não sai do motor,
não,
passa
não
um para trás.
Não, fica no motor.
Então, o que mais?
Qual é o motor do automóvel?
4 cilindros e 6 cilindros, isso é que equivale a potência do carro, né?
Dentro do
aí,
automóvel.
Dentro do... carro, propriamente isso, que a gente diz, o carro é o lugar onde a gente senta. Então, né, tem o banco, normalmente banco na frente e banco atrás, conforme o tipo de carro, com mais comodidade e menos comodidade. Há carros que não tem banco atrás, que são aqueles sport, né, tipo mais esporte, só tem 2 bancos separados na frente, não são unidos. Tem o câmbio, que também pode ser câmbio na direção, câmbio no chão. Tem o porta-mala atrás, o Volkswagen tem o porta-mala na frente.
Que mais?
Vai, fala do teu Opala aí agora um pouco. Rapaz.
Quem? Eu? Tô cansado já. Não, cansado de dirigir, carro, onde falar, lógico.
Agora tem
os
também.
Estofamentos. Também o carro varia o preço de acordo com os seus acessórios e de acordo com o luxo. Né? Você compra um carro mais standard, vem com, vamos ver... E quase sem equipamento nenhum, que você compra depois em lojas especializadas. Os assentos são de um tecido mais vulgar, não sei se seria esse o termo próprio, vulgar ou mais droga, é o termo próprio, né? Você quer uma coisinha melhor, paga mais caro, vem com couro, mais os enfeites, tá? Mais os niquelados.
Então, continua explicando, agora vou dar pra fazer você com acompanhamento, vai.
Ali perto do radinho, assim, toda aquela fachada, o que que tem tudo ali?
Ali, no painel.
No painel.
Explica lá o que tem no painel.
Fica tudo.
Vamos descrever o teu carro.
É, escreve o carro.
O carro dele tem o rádio, tem o porta-luvas, e tem um monte de bagunça lá dentro, que eu não sei pra que que serve. Tem o...
Toca-fita.
Toca-fitas, exatamente.
Atrás tem o relógio, o velocímetro.
Do lado do motorista tem o velocímetro.
Que tem a direção.
Aí. Estou no painel.
Tem
o velocímetro que marca a velocidade do carro. Tem os outros elementos que marcam gasolina, quantidade de gasolina que existe no tanque do carro, a temperatura do motor, que hoje o teu quase ferveu.
O óleo,
condição de óleo. Se eu não estou bem acompanhado, eu sei que vou usar, não tem quase nada disso, mas o que mais que tem que ali na
que a direção, que é importante.
Não, no painel ainda.
Não,
no
tem painel. Bastante botõezinhos assim.
Ah, pois é, no painel ainda tem os botões de acender os faróis.
Tem os botões dos faróis, os botões da lanterna, o acendedor do cigarro.
O que mais? Afogador.
Tem um afogador. Tem
aquele da
chuva. O botão que abre o capô. Tem o limpador de para-brisa. E tem tantos quantos botões a pessoa queira colocar lá para milhões de finalidades.
Se você quer pôr o botão para botar os falantes para trás.
Para trás.
Põe um botãozinho para isso. Você quer um botãozinho para outra coisa, tem um botãozinho para essa outra coisa.
Tinha tudo. Quando era boy, eu deixava o banco aqui, apertava um botão, o banco ia para trás, a porta abria, todas essas coisas aí.
É, tem a direção. Agora, a direção que ela faz questão do carro tem a direção.
A direção.
Senão o carro não anda.
É, se não tiver direção, logicamente o motorista não pode encaminhar o carro para lugar nenhum, né?
Exato. Mas tudo... mais que é necessário, certo? Direção.
Na direção, a direção.
Tem acelerador, temos o breque. E desembrague que serve para mudar as marchas desde que o carro seja mecânico, tipo mecânico, é aquele que tem marchas que o motorista mesmo muda. E há um carro com marchas automáticas, então esses sujeitos são tranquilos, né? É pé no break e pé no acelerador, pé no break e pé no acelerador e deixa o bicho andar.
A direção então, o que tem a direção?
A direção é para enfeitar o carro só.
É lá, não, mas tem a buzina.
Ah, a buzina!
Importante! Existem as buzinas?
As
mulheres conhecem os caras pelas buzinas?
É a buzina para atormentar.
E a luzinha que deve ficar até a noite? Porque a noite faz
isso. Pisca-pisca, né? Ela quer saber do pisca-pisca.
Ah, ele tem um carro dele que mais. Mas nada, viu?
Ah, sequencial. Ai, cara, lembra da
Joana? Bonito, assim, de tudo junto.
E mais?
Nós estamos na parte de trás do carro, já.
Já pulamos na parte de trás.
Então tem o porta-malas, no porta-malas tem o quê? O step. Esse step, que é o pneu sobressaliente, que eu falei quando furava, se você não tiver ele. E como diz o Chico Anísio naquela velha história, o macaco. Que se não tem macaco e tem step e fura o pneu, não resolve nada, porque você não dá para trocar o pneu.
É mais?
Ele pagou 5 milhões pelo Cadillac e não tem o macaco. É uma velha história boba dele.
Mas aí no Opala, escreve pra gente a parte de fora, como é que é?
As linhas dele, você acha bonita? São retas?
Não, fora. Por onde você entra? O que que você... Se tem vidro, se não tem, como é que você faz, tem dinheiro que tem ali. Como é que
ele é um pouco relaxado, mas tá funcionando tudo no Opala dele. Eu não sei como, viu?
Não, para entrar no carro tem...
Tem uma porta.
A maçaneta.
Acho que é uma peça.
Pega-se na maçaneta, aperta essa maçaneta, abre essa porta e entra no carro. Bate dentro do carro.
Pode travar essa porta.
Pode travar a porta.
Por dentro.
Também...
E por fora tem que puxar também.
Justamente. Fecha a porta por fora. Tem os vidros, que são movidos através de alavancas manuais.
Maçanetas.
É.
Pode ser maçaneta.
Alavancas manuais. Ficam nas
laterais do
carro. Na lateral do carro, né?
Porta, né? Da porta do carro.
Só tem uma janela.
Exato.
Uma grande
janela. Não. Depende do carro. Aí que é. Se for um carro desse comum, de quatro portas, são quatro vidros laterais, um na frente para-brisa e um atrás. Um não sei se atrás chama para-brisa. O vidro de trás, que é um para-brisa?
Não.
O da frente que é o
para-brisa.
O de trás é o vidro.
Não, mas é mesmo, não é mesmo a porta, é um vidro maior e é um pequenininho.
Assim. Quebra-vento?
É.
O que tem quebra-vento?
Tem. Geralmente carros grandes, todos eles têm duas janelas.
E dois quebra-vento na parte janela da frente.
Não,
atrás tem?
Não tem.
O que
tem esse quebra-vento?
Também não estava sem o quebra-vento.
Não, o quebra-vento não, a feita certa
que
botou no vidro.
Não,
isso é demais.
Não demanda. Vamos explicar. É um carro mais baixo. É um carro mais possante. É um carro de menos, não tipo padrão.
É aquele dedicado mais às pessoas jovens, né?
Jovens. Não, existe um detalhe. Todo detalhe existe um
conversista. Então, essa capota é recolhida, isso, com oxigênio, então uma teoria capota, que vem se é lona, aí ficou uma lona muito especial, né? Resistente, com a necessidade,
fecha,
com os quais a capota do carro, forma a capota do carro normal.
E quais são os tipos de problemas que o carro costuma apresentar?
Tipo de problema?
Vai gastar dinheiro, né?
Tipo de problema?
É. O cara pra poder andar, você tem gasolina. Sem gasolina ele não anda. Então já é um problema. Tem que colocar gasolina nele. Não é nem ele.
E como é duro colocar gasolina no carro?
Então o carro é movido. É gasolina. É o motor de explosão. Depois é o óleo. Que corre pelo motor. São as duas coisas fundamentais no automóvel. Sem eles, o automóvel não anda, o óleo é gasolina. Bom, a refrigeração é tão importante, é a refrigeração do motor, mas isso não.
É, se a refrigeração mas funcionar direito, funde o motor. Não adianta você ter óleo e ter gasolina.
Mas são as coisas principais do carro. É óleo,
a carro que é refrigerado a água e a carro refrigerado a ar atualmente. Né?
O Opala como é?
O Opala é refrigerado com água.
E quando você vai subir na Serra de Santos, assim, que começa
a ferver?
É, o que você tem que fazer?
Tem que abrir o automóvel e colocar água. Ou senão esperar que ele esfrie. Só isso.
Mas onde é que você coloca essa água?
Coloca água no radiador do automóvel. Que é uma parte do automóvel em que vai a água. Que é para esfriar o motor do carro. Manter aquela temperatura do motor.
Esse radiador é chamado também de colmeia, é formado de uma colmeia. É. São vários filetes, inúmeros filetes de metal, normalmente bronze. É bronze?
É, bronze.
É bronze. Por onde circula a água para refrigerar.
E o óleo tem que ter algum cuidado especial?
O óleo? O óleo tem
um determinado limite de
quilômetros
para você utilizar e trocar.
E trocar, né? Óleo.
Isso. Vamos dizer que tem um óleo aí de 10 mil quilômetros, para trocar 10 mil quilômetros, troca cada 5 mil, isso é vontade do freguês.
É.
Tem vontade de cuidar do carro, né?
Mas quando vocês têm algum problema com o seu carro,
levamos a um mecânico, que é o doutor em automóvel. Hã? O doutor do automóvel. Por sinal, o meu, quando vai com o doutor do automóvel, ele gosta de rodar para lá sempre, viu? Não sei por quê. Eu acho que o doutor, né, conserta alguma coisa e quebra outra. Não, ele gosta de voltar para lá. É o chamado mecânico.
E se o homem que conserta a parte mecânica e a parte de fora das latas é o mesmo profissional?
Não, um é o mecânico propriamente dito. O outro que conserta a lataria, seria o caso, desamassa, seria o funileiro. E havia um terceiro que é o que pinta, o pintor. Pode ser que ele faça as mesmas, tudo tenha a mesma possibilidade de fazer tudo. Tem o dom de fazer tudo ao mesmo tempo. Normalmente existe cada um no seu ramo de especialidade, não é mais fácil.
E quando você comprou um carro novo?
Eu comprei.
E quais são os cuidados que você tem que ter, né? Depois de tantos 500 quilômetros, depois de 1000 quilômetros?
É, tem que levar, obedecer uma regra fixada pela fábrica, uma revisão no automóvel.
E você obedeceu?
Eu não.
Obedece?
Não.
Ele contou que estiver andando, tá tudo
bem. Não, obedeço porque, geralmente quem compra o carro a primeira vez, não, então, quem compra o carro a primeira vez, entendeu? Tem todos esses cuidados Depois, com a prática, já estamos precisando levar
segundo,
nessas
terceiro, quarto,
revisões.
Carro, o negócio vai elevando,
compra
né?
sempre carro novo, então já acostuma. Então já ele mesmo já sabe fazer a revisão do automóvel. Pessoa mesmo.
Para você fazer a revisão, quais são os problemas que aparecem com um carro novo? Desculpa que eu estou tão rouca.
Uma revisão exige normalmente a troca do óleo. E você passar uma... fazer um exame de determinados... locais do carro só, não é de tudo, peças. De tudo, de
é,
algumas peças.
Um pouco, quais são as peças que costumam dar trabalho?
Que você
faz automóvel. Um pouco de peças de automóvel, de nome de peças e disso?
Ah, o que dá mais trabalho é o platinado, é as velas,
carburador.
É o condensador, é o carburador, é a parte elétrica, é a bateria. É, às vezes, a hélice. São partes do automóvel que depende do carro. Todo carro tem o seu problema. Não é verdade?
Você todo. Tem algum problema especial?
Não, não tem. Normalmente, não. Quando tem, a gente procura saber qual é. Dentro dessas peças, de parte-se daí.
O resto... É porque você usando o carro, normalmente, você já pega alguma coisa, aprende, né? Então, você já sabe determinar onde está o mal. Principalmente para não ser embrulhado.
Uhum. Do que consta a parte elétrica do carro? O que é a parte elétrica?
Parte elétrica? Ela é feita de fios. A parte elétrica, de forma, do carro, ela é feita de fios. Ligado
bobina,
no fio. É, ligado na bobina,
a bateria,
no platinado, na bateria.
Exato. Bateria é o elemento principal do parque elétrico.
É o que dá a manutenção.
Que gera a eletricidade de todo o carro.
É. Que dá a manutenção.
De cabos, de fios, ela alimenta. Alimenta o platinado, alimenta os faróis, buzina, todo o sistema elétrico do carro. Né? Iluminação interna do carro, tudo isso. Velocímetro. Bom, velocímetro não depende da eletricidade.
É bom que se esclareça uma coisa, hein? Importante. Fique fixada aqui para vocês. Nós viemos aqui, eu pensei que nós viemos falar de direito.
Mas
entendeu? Então, nunca assim nessas partes, né? São coisas técnicas, são coisas
não,
que.
Nós não queremos vocabulário técnico, é o que vocês,
é que vocês usam.
Frequentemente.
É, não, não, vocês não técnico. Usam determinado nome.
Ela, por exemplo, ela gosta de dizer assim:
é que você
pifou o carro. Pifou o carro.
Então,
pifou.
Claro.
Por que, que pifou no carro?
Que pifou no automóvel.
É isso. É um termo assim, mais de gíria de, que a gente poderia empregar.
Vocabulário, né? Vocabulário popular, né?
Vocês usam habitualmente, sem nada.
Diariamente, sem nada. Se for usar, então, não pode falar, porque se um cara dá uma fechada, ela solta um palavrão.
Não pode falar.
Isso não pode. Isso não dá. Falar os palavrões que se usa diariamente, não dá. Somente quando mulher é motorista. Aí então
ela
aguenta.
É motorista, eu não sou,
mas ela é. Não, mas toda mulher atualmente
fala,
é motorista.
Fala, dona Maria.
Não fala. Às vezes eu já troco. Ela fica feliz que chama Maria. Falou pra dona Josefa. Fala por que ele me chama de Josefa.
É interessante que você nota nos motoristas, por exemplo, que os Nisseis, não sei se você tem reparado ultimamente, lido jornais, quase todo desastre há Nissei no meio. O que seria essa deficiência?
Nissei quer dizer japonês, né?
Não, Nissei não é japonês. Japonês nasce no Japão. Nissei é o que a gente fala aqui, nasceu aqui no Brasil.
Ah, então é japonês brasileiro.
É, o japonês brasileiro. Japonês brasileiro. É o brasileiro, ele é brasileiro. Com cara de japonês.
Eu já ouvi dizer que há certas raças que têm tendência para um determinado tipo de coisa e outras que têm determinado, tendência para outro tipo de coisa. E que os japoneses talvez não tenham um grande jeito
para a direção.
É.
E onde dirigir veículos.
Eles têm muito jeito para coisas miúdas.
Exato.
Não sei se é bem o caso, mas talvez seja, né?
Talvez seja, mas pode reparar que...
E esse japonês? E o brasileiro que você ouviu falar?
Qual é a especialidade
do brasileiro? Brasileiro.
Eu acho que é bem.
Vai. Dirige bem?
Não sei.
Você vai tirar muito a mulher.
Ele é um pitbull do trânsito do volante. A minha esposa, aliás, diz que eu sou. Eu tenho um cunhado. Nós temos. Como é que ela fala?
Ei.
Nós não sabemos guiar bem, nós temos. Não é diploma. É um negócio muito melhor do que um diploma. Nós somos diplomados. Ela diz que ela tem carta de motorista. Nós temos diploma de motorista. Né? Puração, não tem nada.
Para uma pessoa tirar uma carta dessas, o que ela precisa fazer?
Uma carta de habilitação?
É.
Precisa fazer um exame.
Primeiro precisa saber dirigir.
Como é esse Zé?
Precisa saber dirigir.
Como é que ela aprende?
Na autoescola.
É. Se não tiver carro, mas faz uma matrícula numa autoescola.
E umas 10 aulas já é o suficiente para a pessoa aprender.
Haverá um instrutor, irá ao lado da pessoa, fornecerá o carro. Vai. Essa pessoa vai ao lado ensinando aquilo que ela devia saber e fazer sempre quando dirige o carro e não faz e não aprende nunca, né?
Mas você é contra as mulheres?
Não, não estou dizendo as mulheres, estou dizendo em geral. Homem também. O instrutor ensina tudo direitinho, põe a mão para fora, convida a direita, a esquerda, para, né? Quando vem um outro você diminui e tal, mas você não faz nada disso, né? Você
fecha, você o instrutor dispara, orienta os três sexos. Ele orienta os três sexos. Não é só homem e mulher.
Todos eles.
Agora, não é especificamente a mulher.
O instrutor de autoescola é aquele que ensina, porque é aquilo que a gente nunca faz depois de tirar a carta de motorista.
E depois como é que você tira essa carta?
Bom, você deve pedir uma inscrição no Departamento Estadual de Trânsito, se inscreve, faz um exame médico, inscreve-se, em determinado dia comparece ao exame. Agora inverteu, agora você faz o exame escrito antes, né? É composto de um exame escrito e de um exame prático. Antigamente fazia primeiro o prático e depois o escrito. Agora parece que inverteu. Você faz primeiro um exame escrito
e depois faz o exame prático.
Esse exame prático atualmente eu não sei como é que é. Mudou totalmente.
Não existe mais exame de baliza.
No meu tempo você fazia
a maneira como
a
pessoa pode encostar o carro.
Percurso e encostar o carro no meu tempo. Agora parece que.
O terror das mulheres. Agora já ficou mais fácil para
os homens também, né?
Agora eu não sei qual é o sistema que eles estão usando atualmente, mas parece que foi abolida a baliza. Né? No meu tempo, o sujeito também o exame oral. Não precisava, ele tem exame oral e escrito. Não precisava nem saber escrever, porque comigo aconteceu que uma mulher fez o exame pro outro.
Não
é bonito o negócio? É um negócio perfeito no meu tempo. Agora também não sei se está mais moralizada a situação.
Está bem moralizada. Deram uma carta para um cego aí.
O de trânsito, a esposa do meu amigo aqui, ela trabalhava no Detran.
Ela fazia parte da banca examinadora e dava as cartas. Acho que você fez exame com ela também.
E esse exame escrito, ele é baseado assim em quê?
No meu tempo, você precisava só saber escrever o seu nome.
Não, exame escrito não. Exame escrito são sobre os sinais convencionais.
Você sabia escrever seu nome e estava sendo alfabetizado. Isso que eu estou dizendo que teve uma mulher que fez o exame para um sujeito. Pegou lá a mão dele, escreveu o nome dele e foi aprovado no exame escrito.
Mas além disso, não tinha mais nada a saber.
O exame oral.
Não.
Isso no
eram
exame oral.
Os sinais convencionais de trânsito. Se pode. É uma contramão, proibido um estacionamento. Quais os sinais convencionais? E atualmente ainda existe esse exame. São exames escritos.
Você lembra de outros sinais, assim, certo? Você falou.
É que ele lembra os cruzamentos. Que não obedece nunca. Sinais de estacionamento, lugar proibido.
Sinais de trânsito. Vamos ter um.
Sentido de direção.
Sentido de direção. Proibição de estacionamento. Conversão à esquerda. Conversão à direita.
Parada proibida.
Parada proibida.
Aliás, existem mais os sinais proibitivos do que permitidos. Quase tudo é permitido.
Realmente nem o motorista olha, ele já está com a intuição que aquela rua é contramão. Então ele não entra, porque se ele não tiver com a intuição, ele vai direto. Não é? Vai direto.
E outra coisa, hoje você passa na, vamos supor, só por dando por exemplo, na rua Moema. Ela está com o sentido bairro-cidade, amanhã ela está com o sentido cidade-bairro e você nem sabe. Eles mudam a vontade deles. Isso é muito bom. Ajuda a... raciocínio do, aumenta a lista de multas do trânsito.
É bom para eles, guardas. É. E a rua que todos os carros vão numa direção?
Uma via preferencial seria uma mão numa rua de sentido único, rua de preferência. As transversais.
Que geralmente são caracterizadas.
Por uma valeta, né? Mas essa valeta não é para diminuir a velocidade, a valeta é para correr a água da chuva. Né?
Ah, tá.
Agora tem os sinais, as coisas altinhas assim, que põem as esquinas.
São os obstáculos que nós damos também o nome de tartaruga. Tartaruguinhas, né? E tem as tartaruguinhas e as tartarugonas. As tartaruguinhas são aquelas pequenas, que vão de um lado ao outro da rua, que você só serve para você diminuir a velocidade. E as maiores são aquelas que impedem o carro de transpor de um lado para o outro, uma avenida que não pode haver conversão, por exemplo. né, são maiores. Elas podem ser redondas, podem ser um tipo de pirâmide, é um outro sistema. Eles usam também um trilho de bonde, né, enfilhado no chão,
justamente,
para não passar mesmo. Método moderno, brasileiro, adaptado.
E a Ruth tem carros para um lado e para o outro?
Não, dois sentidos. É. Sentido.
Duplo sentido.
Dupla direção. Tanto vai para um lado como para outro. Precisa de uma mão única.
Tem ruas de mão única.
E um sentido só.
Dupla direção.
Tem ruas atualmente que não vão nem de um de outro. Sem acontecer no metrô, é uma dureza desgraçada.
E quando a gente, por exemplo, principalmente com esse negócio de metrô, a gente sempre tem um caminho. Às vezes a gente precisa.
Um desvio? Você quer fazer um desvio?
Uhum.
É, você pega o caminho do metrô, que você apelida desvio para chuchu aqui em São Paulo.
O que mais existe também é desvio.
Em São Paulo não existem mais ruas, só desvios.
Só desvio.
Você desvia para todo lado. Menos as ruas, você não usa, né? São Paulo é um desvio.
Quais são os tipos de acidentes que costumam acontecer com um carro? O que pode acontecer?
Pode incendiar. Pode
há uma
trombar.
É, há uma diferença entre colisão e trombada. Há uma diferença jurídica aí. Agora, quando você bate atrás, um carro bate na traseira de um outro, há um. Eu não sei se esse é colisão.
É uma colisão. Quando você bate na frente, há uma trombada. Um choque. Trombada.
Falta um minuto ainda?
Não, falta 20.
20 minutos?
Foi uma hora.
Pelo amor de Deus.
Você já me 20 não, vocês já tomaram mais de 20. Uma hora e...
Não, uma hora deu.
Agora?
É. Marcadinho.
Ela está controlando. Vamos lá na frente, porque nós não podemos...
Vocês quiserem mudar para avião...
Não, vamos lá para o automóvel. Continua
o
automóvel.
Só desse... Para terminar a parte de automóvel, esse tipo de problema assim, de trânsito, no trânsito.
Dos sinistros com o carro. Não, é esse tipo.
Eu nunca tive sinistro.
Lembrando atrás.
Eu sou um diplomado em motorista.
Então,
eu nunca bati.
Você não é um bom motorista.
É por isso.
O sujeito que bate, que bate, é mau motorista.
Agora,
que bate
que
é o bom motorista.
É que não guia.
Justamente.
E você bateu, uma
pessoa. Eu vez. Então já.
Então conta
capotei.
Como é que você bateu.
Ah, já trombei, já. É, já fiquei desacordado em carro, com trombadas. O carro incendiou.
Meu Deus.
O carro foi furtado. O sujeito morreu na direção do automóvel. São coisas que acontecem, né? Para quem dirige. O que mais?
E não para quem digere. Sem
trocar. Já tá mal.
Acho que já falamos, acho que tudo. Então, vocês não
entendem mais. Então, peraí, vamos acabar com o negócio da escola, da automóvel? Então, você faz o exame.
Ah, ainda tem 3 minutos.
É, então, vamos comprar. Precisa fazer hora aqui, rapaz. Tem aí
não,
mais
ainda
duas.
Tem o avião, tem
assim, tá, o avião,
tem
o avião.
Duas rodas.
O automóvel, por exemplo, é uma documentação. É isso? Para você dirigir na cidade ou em qualquer lugar, você obriga a ter uma documentação do veículo. Você não pode pegar um veículo qualquer e sair por aí.
Não. Não, não vou mudar não, porque... Tá bom.
A gente tem que pegar uma outra TV.
Não, tá boa. A dela tá boa. Eu fiquei 4 horas sentado numa macia, agora ainda é uma dura.
Você, quando compra um carro, com a nota fiscal, você se dirige ao Departamento Estadual de Trânsito e tem um certificado de propriedade do veículo. Que isso é o que prova que você é o dono. Além disso, você paga uma taxa pela utilização das ruas ou estradas, que você paga uma taxa que hoje em dia chama-se taxa de única, rodoviária única. Você paga uma taxa ao município, ao estado e ao governo federal. Quer dizer, para transitar nas ruas dos municípios, nas ruas, nas vias estaduais e nas vias federais. A início é obrigatório atualmente um seguro também contra de responsabilidade civil, não é isso?
É, acontece.
Chama-se de responsabilidade civil, que é aquele quando você causa dano a uma pessoa, o seguro nunca paga. Que devia pagar. Você parece que
então,
eu sou do contra, né? Mas é que infelizmente é.
Vem os advogados, pegam a causa,
aí chegamos nós.
Aí o sujeito, em vez de receber o seguro, acaba pagando um outro seguro para o advogado.
Aí é que nós entramos na nossa.
Ai.
E o policiamento? O policiamento nas cidades e nas estradas, como é que ele é feito?
Bom, antigamente o policiamento era muito bom. Era bom mesmo. Era feito pela Guarda Civil.
Existem dois tipos de policiamento. Existe o policiamento preventivo e o policiamento
repressivo.
Sabe? O preventivo, quer dizer, prevê as pessoas, vai ou não vai para cá, que vai acontecer um desastre, orientação. E o
repressivo é aqueles que, justamente como eu falei, do
a
documentação,
faz...
é aquele que você examina para pegar falhas ou qualquer coisa.
Justamente. Esse é o tipo de policiamento que existe.
Agora eu falei da Guarda Civil, justamente que meu pai era Guarda Civil, né? Então eu ia puxar a sardinha pro lado dele, mas deixa pra lá, então não puxo mais.
Mas isso é na cidade, né? E tem uma polícia
federal? Há uma polícia rodoviária federal e uma polícia rodoviária estadual.
Quando a estrada é de âmbito federal, o policiamento é federal. Quando de âmbito
federal é quando uma estrada passa de um estado para outro. E estadual, quando ela delimita-se dentro de um determinado estado, sem passar para outro estado da federação.
Você tem que pagar alguma taxa de conservação das estradas?
É, isso chama-se a bitributação, que é completamente irregular.
Mas nós pagamos porque estamos indo na
passagem. Porque, infelizmente, nós colaboramos com o governo.
O governo.
Então, porque quando você licenciou.
Nós colaboramos com o governo bem intencionado.
Justamente. Porque se amanhã você cismar e não querer pagar a pedágio, que se chama. Então não precisa pagar, é só
entrar
com
o mandato
falar com o pai dela, dar uma concessão de uma liminar, você passa porque chama-se bitributação. Você está pagando duas vezes o imposto.
Porque você passa e já paga aquela taxa
já
rodoviária.
Paga
a única que é para você poder andar para qualquer lugar.
Lógico.
E ainda mais eles cobram mais
o pedágio. Que é irregular.
Que é para proteger, fazer estrada.
Cobram duas vezes o mesmo imposto. Não é verdade? O governo não permite que, que nós recebemos dois ordenados.
Mas pode cobrar
mas
dois
pode
impostos.
Cobrar dois impostos.
É inconstitucional.
Lógico.
Agora, se você não estiver contente, entra com um mandado de segurança, paga uns 2 milhões para um advogado e tal.
Perde. Para obter
uma ordem no qual você passa o pedágio sem pagar. Mas não vai
economiza
conseguir pagar,
10
né? Não vai conseguir pagar no, passar no fim, né? Eles arrumam tanto problema que você desiste com mandado de segurança e tudo.
A gente podia falar de outro meio de transporte, né? De avião ou de transportes marítimos ou
fluviais? De avião?
Avião.
Você viajou bastante de avião. Você tem medo de viajar de avião?
Eu? Não.
Aliás, eu acho
verdade?
O meio de transporte melhor que existe.
Imagina só.
Eu não troco avião nem por trem, nem por bonde, nem por ônibus, nem por navio, nem por nada.
Justamente.
Mas tenho medo de viajar de navio. Se eu não ponho o pé no navio, nem por decreto.
O melhor, o menor índice...
E viagem de avião até de cabeça para baixo.
O menor índice de sinistros é o de avião.
É, se você for ver a porcentagem de carros, porcentagem de aviões que existem, é mínimo.
O de avião.
O desastre de aviões que
existem. Você vê de automóvel, de navio, de trem...
Porque eu acho que justamente o sistema de segurança que eles empregam nos aviões é muito grande, né?
Muito.
De conservação,
bastante
de
tudo,
então, isso que evita muito os desastres de aviões, né?
Existe avião turbo-hélice e avião a jato.
Antigamente existia um avião a motor.
Motor
a pistão.
Tipo uma gasolina especial.
Agora já estamos na era do jato.
Era do jato.
Aqueles aviãozinhos que recolheram o pessoal lá no Andraus, como é que eles chamam?
Os helicópteros.
São aviões movidos a hélice, só que a
hélice é
em cima do avião.
Em vez de ser na frente.
Qual é a vantagem dessa hélice em cima?
Você quer dizer que ele possa, não precisa de aeroporto, de um espaço maior para aterrissar?
Ele não
exige pista de...
Justamente, ele não aterriza. Horizontalmente, ele aterriza verticalmente. Qualquer lugar ele
mas
pode
não,
aterrizar.
Qualquer lugar não.
Qualquer lugar.
Tem perigo.
O avião?
O helicóptero não.
O helicóptero pode.
Não.
Ele aterriza na rua?
Em plano.
Ou então? Ele aterriza na rua?
Em plano.
Plano.
Lugar plano.
Mas todos já têm que aterrizar em lugar plano. Uma pista? Avião? Plano? Não. Vê se me entende por mímica.
Plano,
certo?
Porque há determinados lugares que o helicóptero não pode descer. Então, se acontece um acidente numa floresta, o helicóptero não pode descer. Ele fica. Por isso que ele fica planando no alto, né? Se desce através de cordas, por exemplo.
Mas justamente.
O solo.
Mas é plano. Mas ele quer usar plano.
É.
E como é um avião?
Um avião?
É um monte de lata, tem uma porção de rodinha, umas hélices assim, um negócio fazendo um barulhão danado. Passa em cima da minha casa, treme até as paredes.
Mas dentro não ouve nada.
Não, dentro não ouve nada.
Nada.
Dentro é uma maravilha.
Então, você vai descobrir a parte de fora e ele vai descobrir a parte de dentro.
É. A parte de fora, né? Você descreve.
A fuselagem do avião.
Quê?
Fuselagem. Chama a parte de fora do avião, chama-se fuselagem. É. Tem as asas. Aviões que tem, como ele disse, a turbo-hélice e aviões a jato. Então seriam os turbos, as hélices ou turbo-hélices com as hélices seriam presas nas asas em alguns sistemas, outros não. Por exemplo, tem um sistema de avião caravela no qual ele é a jato e os reatores. É reatores, né? Reatores ficam na cauda, a parte traseira do avião. Faz um barulhão. Você ia morar na minha casa pra você ver como é que é o negócio lá.
Né? A parte interna do avião?
Tem aeromoça. Eita, que beleza, né? É a parte mais bonita do avião,
não é? É.
Aeromoça.
Não, não é não.
Não.
Pra uns é o comissário. E que lá eu viajei do lado, né? Do que lá era, olhava assim.
Você viajou em lua de mel, a moça era feia pra chuchu.
Não, que o comissário, o cara gostava do comissário do meu lado.
Ah, do comissário?
Eu olhava para o moço, eu olhava para o comissário.
Ah, a tua acompanhante olhava para o comissário?
Não, o meu acompanhante.
Ah, o teu acompanhante.
É, que sentou ao meu lado, porque o avião por dentro, ele tem.
Como é que você sobe?
Ele não sobe de helicóptero, ele sobe de escada.
Para você entrar no avião, existe uma escada, você entra no avião.
Dentro... Há aviões que tem essa escada escamoteada e aviões que você leva a escada até a próxima
até
porta.
Geralmente é mais, leva, não existe quase escamoteado, é quase todo com a escada levada ao avião.
Móvel, uma escada móvel.
Agora, entra no avião, são bancos para 3 pessoas. Conforme o tipo do avião,
não, para os aviões são luxuosos.
É, todos eles são luxuosos. Serviço de comunicação perfeito, né? Existe o aviador, não, existe o telegrafista, existe a aeromoça, são pessoas que, radiooperador, são pessoas que trabalham dentro do avião.
Então,
existe o serviço,
justo,
a aeromoça dentro do avião, ela presta aquele atendimento ao passageiro, serve almoço, serve janta, fornece revistas, fornece informações.
Educadíssimos.
Isso é que se compõe o avião dentro. Existe em cima do avião também tem um bagageiro, com bagagem de pequeno porte.
Pequeníssimos
porte, porque pode
tiver,
levar.
Exemplo, uma maleta,
também é obrigado a despachar.
Não. Essas maletas você coloca debaixo do
você pode despachar também. Mesma coisa se faz com o trem. Grandes coisas. Grandes...
Agora, uma coisa no avião que é obrigatório usar e não usa no carro. Cinto de segurança, né?
Quando ele é usado?
Quando você... Levanta o avião alça voo.
E quando é terrível.
Você é avisado.
Aliás, também outras vezes, né?
Que lhe dá uma satisfação completa do que você vai fazer, a viagem, quanto tempo vai levar.
É.
O caso, se você vai viajar a determinada altura, ele explica tudo, tudo sobre a sua
condição. Se o avião pega um vácuo, por exemplo...
Não, estou falando antes de levantar voo. Estou no chão, hein? Peraí.
Você usa o cinto de segurança.
Ele pede que você não fume. Não sei porquê, mas ele pede que não fume, eu não fumo, então não tem problema para mim. Então, com esse cinto de segurança, que eu acho que é para evitar algum choque, algum... Como é que seria?
Não,
porque o avião, se não me engano, na saída, ele tem um problema, pode fazer um cavalo de pau, que eles chamam, não é isso? Então, o passageiro seria projetado fora do local, do lugar dele. Podia se machucar. E o cinto de segurança é justamente para evitar que ele fique, que ele saia e ele se machuque. Deve ser. Isso é para segurança. Deve ser para prender o motorista ali. O motorista não. O motorista que não usa. O passageiro.
Passageiro.
É.
Mas isso, o avião dentro é dotado de toaletes.
É cabine pressurizada, atualmente. Você não ouve nenhum ruído.
E o avião possui
antigamente, quando
janelas.
Você descia,
observação.
Você sentia
toda a parte do avião que você quer, né?
Um problema de úmido, não é isso? Que é devido à mudança de altitude, não é isso? Atualmente, com cabine pressurizada, não há esse problema nenhum, você viaja muito bem.
E o lugarzinho de dirigir?
A cabine do comandante?
É, toda a cabine.
Aí eu nunca vi nenhum.
A cabine do comandante é feita também
com aparelhamento? Olha, só em fotografia,
A gente vê que é cheio de relógio, botão, ponteiro, tanto negócio lá, e manivela. E,
mas nunca, qualquer pessoa pode entrar na cabine do comandante, só falar qual era o moço. Então ela encaminha, fala, eu queria conhecer a cabine do comandante, com o avião em voo. Eu conheci assim, curioso como eu sou, falando, eu vou puxar tudo.
Desde que você não seja um sequestrador pedindo o meio.
E ela fala assim, um minutinho que o senhor já vai conhecer. Então eu fiquei 15 minutos. Lá dentro ele tem uma. O avião. Existe um tipo de alavanca. Essa alavanca.
Qual é o tipo de avião que você está descrevendo?
O Boeing.
O Boeing.
É. Existe um tipo de alavanca. Essa alavanca é para o avião descer ou subir, ou ganhar altitude ou baixar. E para aterrizar. E é todo com aparelhamentos.
Né? Os quais nós não entendemos nada.
Os quais são aparelhos técnicos, só o próprio.
Comandante,
piloto da nave é que pode conhecer, né? Curso especializado, onde dá altitude, onde dá velocidade, onde existe a bússola que encaminha o avião para aquele lugar.
Onde ele mantém contato com os vários faróis.
Justamente.
Agora, quando você vai viajar de avião, quais são as providências que você toma? Como é que você faz para ter o bilhete? Para onde você se encaminha? Que tudo que você faz para até chegar ao avião?
Ah, não sei, porque eu sempre viajei de graça de avião, sempre vai para trás,
não
é?
Quando
vai para o estrangeiro, se
perder. Então eu não. Bom, para chegar, ter um avião, você se dirige a empresa.
Escolhe a empresa?
Escolhe a empresa, compra a passagem.
Né? Pode ser à vista atualmente?
Pode ser.
Tem crediário?
Não, mas é melhor à vista. Tá, compra a passagem. Né? Compra a passagem. Então eles dão a passagem, fixa a hora. Portão de embarque, tudo isso.
Você dirige.
Na hora você se dirige, espera que pelo alto-falante
alguém lhe anuncie.
Ele oriente qual o portão, onde você tem que se dirigir. Chega no portão, você passa por uma vistoria, através de pessoas especializadas, para saber se não leva arma nenhuma.
Atualmente não acho que era o problema de ser mestre, né?
É. E entra no avião. Ao desembarcar, passa também por uma vistoria.
Para viajar para o estrangeiro, logicamente você precisaria de uma outra documentação
justamente.
Mais especial.
É o passaporte.
Né?
É o passaporte.
Se bem que em determinados países da América do Sul, a carteira de identidade basta.
É o suficiente. Quer dizer, o passaporte já é o próprio visto da pessoa.
Então não precisa. E você, se for viajar para o exterior, precisa ter alguma providência com relação ao dinheiro?
A troca de dinheiro?
Precisa.
Eu acho que sim. Porque...
Existe, o governo limita a cada cidadão brasileiro a compra de um certo
número de dólares.
De dólares. A troca, um certo numerário nosso em dinheiro estrangeiro. Então existe um limite.
Você preenche uma papelada da
nada. A pessoa pode comprar no câmbio negro. Quer dizer, o câmbio negro ele compra mais caro uma moeda estrangeira. Né? Compra mais
agora,
caro.
Quando você volta, você tem que prestar conta, né?
Tem que prestar conta do dinheiro.
Se você levar dinheiro a mais, você presta conta na volta.
Mas isso é uma certa, né?
E como é que é fiscalizada o que você traz de volta?
Aí eu não sei, porque eu nunca vim de volta.
Fiscalizar?
Só por aqui, só viajei internamente.
Que você traz?
Passa pela alfândega. Então a alfândega com as notas fiscais de compra no local que você tem, você passa pela alfândega. Então você pode trazer um limite de 20 quilos de mercadoria. Pode trazer o que você quiser, dentro de 20 quilos. Pode trazer televisão, geladeira, máquina de costura, o que você quiser.
Só que uma geladeira de 20 quilos não é
bom, pode ser um portátil, né? 20 quilos você pode trazer qualquer coisa. Você pode trazer 20 quilos de perfume, pode trazer 20 quilos de relógio. Isso você tem acesso
a... Relógio em quilo?
Em quilo. Tudo em quilo. Tudo em quilo.
E o que passar desses 20 quilos? Como é que chama?
Excesso de bagagem. Esse excesso de bagagem...
Você paga uma taxa, né?
Paga uma taxa. Com essa taxa, você pagar é um pouco dura. Geralmente, sempre superior à mercadoria, né? É. Os impostos são caríssimos. Você paga sempre superior à mercadoria.
Mas agora o governo também, visando a proteção à indústria nacional, tem certos produtos que eles não deixam trazer mesmo, né?
Eles apreendem. Mesmo.
Eles apreendem.
É um automóvel estrangeiro, você não entra.
Ah, esse não pode importar, mas sai uma
fábula, sabe? Né? Muito caro.
Isso com autorização do governo.
É. Vamos lá.
Toma as providências necessárias, que não, eu não sei quais são, que não me interessa. comprar carro estrangeiro agora. Então você conseguiria fazer a mercadoria estrangeira, mas não comportaria, precisaria muito exorbitante, né? As taxas que são cobradas sobre o valor do objeto são muito altas.
Não, isso não, deixa eu ver.
E que cara assim,
meio escamoteável? É, você quer dizer, o contrabandista não?
Olha!
Pode ser o contrabandista?
Eu?
Você foi contrabandista de coco da Bahia, né? Você me trouxe coco da Bahia até...
Não foi da Bahia. Quer dizer, de Fortaleza para Recife, eu contrabandei dois passarinhos dentro do avião. De Recife para Salvador, os passarinhos continuaram vivos. Foi dentro do avião. E de Salvador para cá, eles chegaram vivos. Filho. Dois curiosos.
Eles chegaram vivos?
Vivos!
E ninguém percebeu
nada, porque é proibido viajar com ave, né? Então, eu camuflei dentro de uma cesta, no leito, enchi de comida, fechei o... E depois no bagageiro, veio na bagagem. E veio. Nós passamos dois curiosos. Um
curioso, hein? Vamos conhecer essa bola?
Mas com aquela curiosa lá, com só 10 cruzeiros só.
E quando você chega com uma bagagem assim, no aeroporto, tem alguma pessoa aqui? Te ajude a levar...
Não, você desce normalmente, né? E a companhia se encarrega de tudo.
Até a entrega das malas. Aí existe o carregador de malas. O carregador...
A companhia coloca a mala em determinado local.
O carregador chega, você paga o carregador, porque senão ele não te leva as malas. Lógico, evidente, né?
E depois
tudo nessa vida anda na base de gasolina. Tudo na base de gasolina. Inclusive o homem também sem gasolina não anda. Que é o produto mais
caro. Aí você entra naquela famosa fila do táxi. São os amores de motoristas, atenciosos, delicados. Você entra no aeroporto de Congonhas, está aí para te levar para Moema? É censurado o que, é que ele pensa, não?
Já que você falou em táxi, eu vou aproveitar para você explicar aquele negocinho que caracteriza o táxi.
O taxímetro.
Taxímetro. Como que é aquilo, por exemplo?
Aquilo é um relógio. Que é uma taxa cobrada pelo número de quilômetros que você anda. Mas vamos ver, você aluga o carro. Conforme a distância que você anda, aquele reloginho, você diz que é taxímetro, marca quanto corresponderia em dinheiro que você tem que pagar. Isso. Ele é ligado, sabe onde? Você não sabe. Na roda do carro. Ele é ligado na roda do carro através de um cabo, lacrado. Então, conforme os quilômetros que ele anda, há um sistema de numeração que vai marcando o valor que você paga. Se anda muito, paga muito. Se anda pouco, paga pouco. Não esqueça, não tem que deixar a gorjeta para o motorista que tiver essa roda.
E quando o carro está parado, como funciona isso?
Eu sei que funciona. Como? Eu não sei. Mas ele é corda, sistema de corda. Sistema de corda.
Sistema de quê?
De corda. Corda é como se fosse de relógio. Ele tem um sistema de corda. Tem uma chavinha que te dá a corda. Né?
Quando você toma o táxi, ele já está marcando uma determinada quantia.
Né? A bandeirinha está para cima, está a escala livre. Né? Você então abaixa a bandeirinha e ele já dá a inicial. Aquilo eles chamam. Como é?
Bandeirada.
É bandeirada, né? Dinheiro da bandeirada. É uma taxa fixa, né? É a qual você percorre, se não me engano, atualmente. São 600 metros e ela aqui não anda, fica marcando aquele determinado. Depois daqueles 600 metros, me parece, ele começa por cada 150 metros, o relógio começa a funcionar. E como funcionará?
Ele cobra sempre o mesmo preço, domingo, de noite, tudo ou não?
Não. Por exemplo, conforme o número de passageiros e conforme o dia. Mas dois passageiros, a taxa é normal. Taxa anormal, não. Taxa normal. Né? Mais de dois passageiros, eles levantam mais uma perninha da bandeirinha, que está escrito número 2, não é isso? Então, o taxímetro cobra mais. Ele, não sei se ele roda mais depressa, mas deve ser sistema de mecanismo, né? De engrenagens, então muda a engrenagem, talvez o velocímetro, os números rodem mais depressa do valor. E para o domingo há uma outra bandeirinha, número 3, na qual é colocado um acréscimo de 20%. Mas tudo o sistema deve ser sistema de engrenagem, eu não conheço a
taxímetro por dentro. Mas conforme o tamanho da engrenagem, o dinheiro anda lá de braço.
Você tinha falado sobre as marchas do carro, né? O câmbio. Você podia falar sobre as marchas?
É marchas, é? Marchas das pastorinhas, do...
Quercão,
Estreladal. Estreladal, isso que eu não quero. Você engatou marcha junto com a sua filha?
Eu engatei marcha?
Eu só vim dormindo, você viu. Há carros de três marchas, há carros de quatro marchas, há carros hidramáticos.
É, quantas marchas tem o teu carro?
Tem três marchas.
Para frente e uma para trás.
Uma para trás. É a marcha. São quatro marchas.
Sim.
A primeira é para o carro sair, a segunda é para atingir uma certa velocidade, e a terceira é a marcha máxima que pode alcançar o veículo. E para o carro se afastar, então existe uma marcha contrária.
Se
a marcha vai. São as marchas do automóvel.
Como a gente diz, não deve se dizer, mas voltar para trás, né? Só pode voltar para trás, ninguém volta para frente.